Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kid's PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Eis da resenha. É.
Reis da resenha, não é, o Vamp? Não é que o Pilhado faz assim lá no Instagram, que aponta o dedinho, aponta o dedinho, sai de baixo.
Reis da resenha. Prazerzão recebendo aqui, pô. Ó, falei aqui, Maurão. Nunca me expulsou, nunca me deu amarelo.
Então tava errado o saldo.
Não, eu nunca incomodei a arbitragem, não. Sempre tranquilo.
Mas sabe qual é o problema? Já vou falar, abrir o jogo aqui na Jovem Pan, no Reis da Resenha. Hoje o Pilhado não pode estar. Eu tenho a honra e o privilégio de estar com dois... vai ser meu da resenha, porque são dois parceiros mesmo que o futebol me deu, tanto o Sálvio quanto o Vampeta. Mas sabe qual é a treta? É que os dois são baianos. É isso?
Satisfação, Mauro. E aí, Vamp, conterrâneo?
Yeah, dá um tudo cartão bem? Vermelho pra ele, que eu joguei por três anos e meio. Joguei por 3 anos e meio no PSV em Dover. Ele já veio com o Ajax, né? Obrigado, Mauro Betti.
Já tá provocando.
Já tá provocando a homem aí.
Veio com a camisa errada, mano.
Aliás, se você for olhar errada. Meu fundo do Instagram, você vai ver dois cartões, são os seus.
É mesmo?
Do Salve, porque o Salve sempre teve essa gentileza, vou roubar de novo aqui.
E na pandemia também você gravava com...
Eu gravava lá no estúdio. Do estúdio
eu tenho também guardado.
Não, mas faz o seguinte, ó, gente. Ô, Pia, não vai mexer aqui, ó. Deixa aqui, ó. Tá caindo o quê? Tá caindo a minha orelha aqui? Mas tudo bem, o programa ao vivo é assim mesmo. Tá aqui, este sábado, tá bom assim agora? Não. Então vem cá, pode entrar aqui, isso aqui é o...
Que é?
Faz o seguinte, Salve, enquanto tá arrumando o meu fone aqui, já que ele falou que nunca foi expulso, expulse o Vampeta. Primeiro dá um amarelo, depois dá dois amarelos.
Já começando olhando, já olhando...
Até porque tem dois amarelos e não tem VAR.
Conterrâneo, eu dou um brinde, que isso.
É do tamanho dele.
Deixa a vinha,
né? Não, falando sério, vamos pegar essa imagem, Salve, dá o segundo amarelo. E depois dá o vermelho pro Vampeta.
Vampeta, olha, por ordem do Mauro Betti, não por minha vontade, cartão amarelo, segundo amarelo.
Sabe quantas vezes eu fui expulso na minha carreira?
Eu vou perguntar agora.
Como atleta profissional, eu fui expulso duas vezes.
Só?
Só duas. Eu fui expulso Bahia Fluminense, Campeonato Brasileiro, em 95, lá em Pituaçu. E eu fui expulso...
Justo.
E eu fui expulso um Santos... E Corinthians, aquele da goleada de 5.
Era bota
lá na Bahia eu não lembro, mas aqui foi o Paulo César.
Paulo César.
Duas vezes na carreira como
Santos
volante.
E Corinthians foi o Paulo César.
Ele não atrapalhava muito o Vamp nisso, né?
Cara, deixa eu te falar assim. Primeiro, que bacana estar aqui no Prazer Rei da Vaz. Resenha, hein?
Rei da Resenha.
Que satisfação.
Sem pilhado.
Eu já fui num monte de programas aí.
Eu até acompanhei. Ele teve lá no Band Esporte, lá com o Decilo.
Isso. Mas aí eu tinha que vir no Rei da Resenha.
Tinha que vir, pô.
Porque você perguntou do Vampeta? Vampeta era uma resenha no campo de jogo.
Ele pedia amarelo pra ir pro churrasco na outra rodada? Ele teve disso?
Nunca. Ele pedia... Ele falava pra não dar amarelo pros adversários. Espina, não precisa dar amarelo pra esse cara aí, não. Não precisa dar amarelo pra ele, não. Pode deixar. Deixa ele comigo que eu vou dar um drible nele.
Sabe, olhando aqui. Você foi árbitro FIFA. Quanto tempo fica um árbitro FIFA?
É, cara, é muito bacana a carreira. Eu tenho bastante orgulho da minha carreira, viu, Vampeta? Apesar de ser conterrâneo, eu vim para São Paulo com 1 ano de idade, mas fiz toda a minha carreira aqui em São Paulo. Aliás, tem um convite agora para apitar a final em Urandi, minha cidade. O prefeito me ligou hoje, me chamando para em junho apitar a final do campeonato amador lá, que ele reformou o campo e tudo. Copa Salve Espínola, segunda Copa Salve Espínola.
Que legal, não sabia dessa.
E eu nunca mais... Eu fui na minha cidade duas vezes, Mauro, né? Porque eu não tenho familiar. E vou agora, devia ir a terceira vez lá na minha cidade. Eu tenho parentes só na capital, né? E o Vamp sabe, Urandi é perto de Guanambi, que é uma cidadezinha pequenininha, na divisa cidade com Minas.
Cidade do ex-governador Nilo Coelho.
Nilo Coelho.
Mas é legal quando importante. Você cita uma cidade que você não conhece e cita outra que eu também não conhecia. É pequenininha. É perto de Minas.
Mas Guanambi é uma cidade grande. Tanto Guanambi, é que eu vou de avião pra lá.
Catité.
Ó.
A região eu conheço.
Conhece tudo. E aí a pergunta do Vampeta, né? Muito interessante isso, Vampeta. Assim, depende muito da carreira e da fase do árbitro, né? Eu fiquei 10 anos como árbitro internacional. Você começa fazendo a escola, apitando várzea, amador, vai crescendo, vai se desenvolvendo, né? E aí depende muito do momento que o árbitro tem, da parte física, da conciliação com a outra atividade profissional. Foi o meu caso, né? Eu tinha que conciliar com a minha atividade profissional, cheguei no limite. Antigamente a FIFA não tinha idade. Quando o Mauro Betti fez o curso para árbitro...
Mauro Betti, para quem não sabe, fala aí.
95,
é bom depois você falar.
Gustavo Caetano Rogério.
Também depois.
Porque é uma pena, aliás, só um adendo antes da história maravilhosa do Sábio. Pô, eu, Alex Miller, antes o Paulo Calçado. É muito pouco jornalista que fez, né?
Principalmente de fazer para ter o conhecimento, né? É fato dizer que hoje a Associação dos Cronistas tem feito vários cursos.
Isso é verdade.
Lá CESP, próprios, né? A CESP tem feito vários cursos lá. Uhum. Começou, inclusive, com o Luiz Ademar,
com
né?
Certeza.
O próprio Eric, começaram a fazer com frequência. Mas o curso da federação é um curso bem profissional. É o mesmo curso que o árbitro faz. Então, assim, antigamente, não tinha limite de idade. Então, você tinha muitos árbitros FIFA com 60 anos, 55 anos, que não tinha limite de idade. Aí a FIFA trouxe o limite para 45 anos. Por quê? Porque tem uma indicação política, né, Mauro?
Também.
Tem uma indicação
sempre
política.
Sempre foi assim, professor? Vou chamar de professor, vou chamar para o professor, que você vai contar.
É para não levar amarelo
jogo,
também.
É um jogo.
Sempre foi assim. Agora é o seguinte, 2002, você vai lembrar dessa Copa do Mundo, Coreia e Japão, né?
Lógico.
Nossa.
E é conhecido,
foi a última que o Brasil ganhou, então você não vai ganhar.
E ali é um divisor de águas, arbitragem mundial. Uhum. 2002, Copa do Mundo Coreia-Japão, é a maior tragédia que tem em arbitragem em Copas do Mundo.
Pô, eu acompanhei bem mesmo, conto isso pros caras, professor, que assim, ó, o Filipão dava folga pra gente, foi a primeira Copa do Mundo, Mauro, que era quatro individuais.
Sim.
E Filipão, a gente ganhava, o Filipão dava folga de 2, 3 horas. E eu não saía, eu comprava um vinho, ficava no meu quarto.
Você
eu vi
não todo... saía na folga?
Não, eu vi.
Puta outra,
não,
papeta.
Juro por Deus, ó.
Foi campeão, né?
Eu vivi a Copa do Mundo mesmo, porque eu assisti todos os jogos da Copa.
Você adora ver futebol.
E a chave, do lado contrário, é onde teve mais erros. Que levou a Coreia a chegar à semifinal.
Espanha, Itália.
Nossa, os dois jogos.
E ali, Vampi, é o seguinte, o melhor árbitro do mundo, porque pra mim tá, Romualdo Arpe Filho, Arnaldo César Coelho e Colina. Coelho, esse, para mim, os três maiores do mundo. O maior árbitro do mundo estava na Copa. Incontestável a arbitragem do Colina naquela Copa.
Perfeito.
Mas você não faz uma Copa com um árbitro. Você faz com arbitragem. Uhum. E aquela foi uma tragédia. Ali é um divisor de águas. Mudou radicalmente tudo que você possa ver de arbitragem. Por que, que aconteceu a FIFA? Mudou o comando, mudou tudo. E aí mudou o teste físico. Até então, até o Mauro Betti passava no teste físico.
Não,
era um teste de Cooper.
O Flávio Prado fez o teste.
Passou. Era um teste de
barriga, passou.
Era um teste de Cooper fácil. Uhum. Depois da Copa Coreia-Japão, mudou. Exigência de idioma, mudou o teste físico para o intervalado, mudou radicalmente. Aí a FIFA pegou e falou, chega esse negócio de idade. Não tem mais limitação de idade, porque o cara tem que ser bom no teste físico.
Físico.
O cara tem que estar preparado. Então, assim, a carreira de árbitro internacional depende do desempenho e bem de conciliar e ser aprovado nos testes físicos.
O Gacimba, né? Ele não passa e arrebenta com os dois a bandeirinha, né? Para a Copa do Mundo,
o
né?
Foi.
Né?
Ele esteve.
Quando eu falo arrebenta, pode falar de sonho de uma Copa, né?
É porque o problema da Copa Coreia-Japão foi um problema crônico de idioma. Até então a FIFA escalava um alemão com um árabe e com um brasileiro. E aí não se falava. A partir da Copa Coreia-Japão, a FIFA decidiu trio do mesmo país. E é o seguinte, vocês são um time.
Perfeito.
Se for mal, vai embora. Se não passar no teste físico, vai embora. Então é isso, o Gaciba foi com o Altemir Hausmann, do Rio Grande do Sul, o Roberto Bratz, do Paraná, em um Mundial Sub-20 no Canadá. Aí não passou no teste físico, a FIFA chamou os três, ainda como é hoje. Os três vão embora. Não tem esse negócio de suporte. Porque depois da Coreia-Japão, Vampeta, pode ser, as pessoas que não convivem não sabem disso, é um divisor de águas. Arbitragem no mundo, antes da Copa Coreia-Japão, depois da Copa Coreia-Japão. Você não vê mais gordinho apitando. Na Copa Coreia-Japão você viu vários.
Mas, salve, ó, dever dizer que nos últimos anos, a gente fala sempre, é cada vez mais difícil apitar. Porque o jogo é cada vez mais intenso, é cada vez mais rápido. Então nem vamos falar ainda do VAR. O choque é mais complicado e no Brasil ninguém ajuda a arbitragem. Jogador não ajuda.
Isso é verdade.
Treinador não ajuda. Nós da imprensa não ajudamos. A torcida não ajuda.
Isso mudou muito, né, Mauro?
E alguns árbitros também não se ajudam.
Acho que talvez na minha época a gente tinha um acesso mais fácil à arbitragem.
Também. E outra coisa, a comissão de arbitragem, sem citar nomes, mas já entendido, dificilmente ajuda, não defende a arbitragem, não deixa o árbitro falar, enfim, um monte de coisa. Então já é complicado. Mas é dever dizer também, o Sálvio, que infelizmente, mesmo sendo mais complicado no Brasil e no mundo, com o VAR ou sem o VAR, a gente vive dias muito difíceis, muito complicados de arbitragem, não é? No Brasil, agora ficando só no Brasil.
Muito, muito complicado. Ô, Mauro, em 2003, mudou radicalmente o calendário do futebol brasileiro.
Sim. Fazer os pontos corridos. Tá.
Veio o Estatuto do Torcedor.
Que foi uma porcaria, aquele negócio de sorteio também, que era um absurdo.
Veio pontos corridos e o campeonato estadual, até então, que era o mais competitivo e que formava os árbitros, você ia apitar no interior.
A grande rivalidade dos clubes.
A grande rivalidade, o árbitro formado no campeonato estadual, e a CBF pegava e falava, me empresta esse árbitro para apitar o campeonato brasileiro, que era curto, né, Vampeta?
Era mais curtinho, sim.
Era curtinho o segundo semestre, poucos jogos,
agosto,
mata-mata, e chegava nas oitavas, uma rodada, né, Vampeta? O estadual era mais longo. Então o árbitro ralava no estadual e ia apitar o nacional.
Perfeito.
Preparado para apitar. Em 2003 mudou a estrutura e a arbitragem continua a mesma. O árbitro apita o campeonato estadual, que não é mais competitivo, ele se forma ali e a CBF pede esse árbitro emprestado para apitar o Nacional 38 rodadas.
E com detalhe no início, com o absurdo da excrescência do sorteio para arbitragem, se você já está com suspensão na arbitragem, é melhor nem sair de casa.
É.
Então você, inclusive, o árbitro, a competência não era premiada, porque você tinha que ter sorte no sorteio. Né? Literalmente.
Mas
né?
Aí, só para concluir, Vampeta, o que eu quero dizer é o seguinte. E aí vou falar uma frase aqui um pouco forte, Vampeta. E é certo, Mauro. CBF é a única confederação no mundo que eu conheço que não forma árbitro.
Exato.
É a única confederação que não forma é a CBF. Quem forma são as federações. E aí o árbitro, depois de apitar, ser formado por uma federação, ainda vai apitar. Então...
E evidentemente, 27 federações, você não consegue minimamente padronizar.
Perfeito. E aí está um pouco dessa origem do problema.
Sim.
Você tem que
formar. Na escola, né?
Você tem que formar. Você tem que usar ex-jogadores para ser árbitro de futebol, que tem mais leitura de jogo,
sim,
entende mais o jogo.
Você, em cima disso, né, eu assisto tudo. Eu te vi há uns 3-4 dias atrás, você no Bando Esporte com o nosso querido Decilo, falando sobre arbitragem e tudo. E outro dia eu estava vendo, vai fazer mais ou menos um ano, eu vi o Cafu no programa no SBT, no Danilo Gentili, e eu não sabia, eu acho que poucas pessoas no país sabem que ele faz parte, não sei se é 11 membros ou 13 membros, no futebol mundial, e o Colina, ele que, sobre as regras do futebol. E o Cafu é um dos caras que participa para...
Como ex-atleta.
É, como ex-atleta para se muda, se não muda, você sabia disso?
Sabia disso e vou te falar o seguinte...
Explica melhor aí, porque eu peguei já o bonde andando, mas eu
você
sabia
que
eu...
dormindo, né, no meio
não,
da noite,
mudando assim, de canal, vendo tudo, aí eu vi o Cafu e tava na... Ele falando sobre isso, e poucas pessoas sabem no futebol brasileiro.
O Infantino convidou recentemente o Kaká para participar disso, mas participa legal. O Luiz Figo, participa o Boban, e o Cafu teve uma... O Cafu tem uma briga muito grande lá, que eu não gosto. Ele quer o lateral com o pé. Ele vai lá e quer mudar o lateral com o pé.
Também não gosto.
Mas é uma opção do Cafu. Mas você quer ver a grande...
Ele também não quer... Nessa entrevista falou... Eu não sei se é o VAR ou alguma coisa que falou assim, vem cá, todo mundo previsionou o ataque. Nós, jogadores de defesa, treinamos pra caramba pra não deixar acontecer o gol e nós somos julgados como errado. Ninguém dá prêmio. Ele falou, pô,
ele também foi atacante, foi campeão pelo São Paulo 92 de atacante. O Cafu jogou em todos.
Então explica aí mais ou menos isso aí que eu queria passar por...
Mudança de regra de futebol acontece uma vez por ano, o International Board, que faz uma reunião pra mudar. Ela, antes disso, ela recebe propostas de um comitê técnico da FIFA International Board. E alguns ex-jogadores participam desse comitê técnico. O Cafu é o grande que alterou uma regra do futebol importante. A tripla punição do goleiro. O goleiro cometia pênalti. Era driblado e cometia o pênalti. O Vampeta ia driblar o Marcão derrubava o Vampeta. Pênalti pro Corinthians e
expulsão
do Marcão, certo?
E o gol ainda.
E gol.
Porque o Marcão não ia defender o pênalti, senão ele ia defender o teu pênalti.
E aí o Marcão sofreria, teria o gol, ficaria com um a menos e punido no próximo jogo. Ficaria fora no próximo jogo.
Perfeito.
Três punição por querer disputar a bola. E ele era punido por impedir o gol, certo? Só que o gol era feito no pênalti. Quem
aí
ia cobrar não era você,
aí
né?
Aí os goleiros têm que dar um...
Não, isso é pro goleiro.
Tem que dar,
Paiuca na Copa de 94.
Tem que dar aí um jantar, um prêmio pro
verdade,
Cafu.
Verdade, né? Isso é do Cafu, né?
E o Cafu brigou por essa alteração. É excesso de punição pro goleiro. Tanto é que a regra alterou pro goleiro e pro defensor. Se o defensor comete um pênalti quando a bola vai entrar, que não seja com a mão, que não seja agarrando o adversário, se quer jogar bola... O Cafu, eu lembro que o Cafu participou dessa e deu. Se quer jogar bola, cartão amarelo. Se não quer jogar bola, vermelho. Se o Marcão te agarrar, continua
dá
vermelho.
Dá voadora em você.
Dá voadora.
E muita gente não sabe isso, né? Não sei se
foi o Cafu. Isso tem assinatura
muita
do Cafu.
Gente,
Eu não sei se trabalha com futebol. Não, não, eu falo assim, não. Sabe a regra até eu que joguei, eu não sei tudo. Não, não sei nem o tamanho da trave.
Você fala pra história da defesa, toda bola na mão você quer falta, pera.
Eu brinco com eles assim no programa, eu digo, faz o seguinte, faz que nem ela no Barbe em Nazaré.
Isso.
É, no Racha em São Paulo ou na Pelada no Rio de Janeiro. Bateu na mão, é pênalti, isso. Não tem essa.
É.
Porque imagina. A interpretação, e principalmente com o VAR agora, eu digo, tá vendo que minha regra é mais fácil?
É mais fácil, mas imagina, aconteceu na Copa de 98. É, o Badio, um jogo contra o Chile na primeira fase, ele pega o jogador do Chile, bota a mão aqui, o Badio joga a bola na mão dele, a bola bate e marca o pênalti. Cara, não pode, isso não pode. Agora, até em cima disso, Salve, a regra não tem mudado demais nos últimos anos, ou seja, todo ano tem um monte de mudança. Antigamente era um pouco mais conservador, agora é muita mudança e atrapalha a arbitragem e atrapalha o futebol como um todo.
Boa, boa, Mauro. Realmente a regra tem mudado demais. Até por conta de propostas desse comitê técnico que não tinha antes, passou a ter esse comitê técnico.
São 11, né, professor, se não me engano, né?
Que compõe esse comitê técnico, né? O Wilson Seneme, da Comissão de Arbitragem da CBF, já participa da International Board também. Então são ex-árbitros, ex-jogadores, vários que participam lá dando sugestões. E aí, Mauro, você tem razão. Não pode alterar muito.
Muita
e pior,
coisa.
Pior, para eu não falar quando erra a dose, não, quando erra a mão, a FIFA... Errou a dose, Vampeta, em querer punir a mão na bola. Queria punir tudo.
Tudo, perfeito.
E aí, todo ano, agora, ela está retroagindo. Ela está querendo corrigir aquele excesso que foi em 2013, 2014.
Ainda mais no Brasil.
Ainda mais no Brasil, concordo com você. Não. As instruções.
Tudo é pênalti.
Mas aquele momento que a FIFA falou, tudo é mão.
Aí não, né?
Aí, e foi. Pega do atacante, que
sim, aquela coisa,
tocava
braço
acidental
de apoio,
lá no meio.
Acidental,
é.
Gente, pelo amor de Deus.
E se você olhar, cada ano a FIFA está falando, opa, errei, a dose. Tira
isso
a dose,
começou
tira
muito
a dose.
Por causa daquele lance do Henry também, né?
Não. Não, não, não,
ali foi um erro de visão, né? Ali, porque,
O lance do Henry aconteceu o árbitro atrás do gol, adicional atrás do gol. Tudo aconteceu pelo seguinte, Vampeta. E aí a gente tem que dar razão. Você chutava bem no gol, Vampeta? Vampeta chutava bem no gol?
Chutava bem.
É bom, é um baita jogador.
A FIFA fez um estudo e comprovou. Posso usar, eu gosto de usar o exemplo do gol do Ricardinho, Corinthians e Santos.
2001. Faltava 17 segundos aquela...
Certo? Gol do Ricardinho, não é isso? Não é histórico aquele gol?
Sem dúvida, golaço.
O que acontece? A FIFA tinha estudos comprovando que sempre quando tinha um jogador que chutava bem de fora da área, você deve ter recebido essa orientação. O Bilardo participou dessa alteração, dando sugestão para a FIFA. Ele falou que eles orientavam o jogador. Quando o Ricardinho foi chutar uma bola pro gol, Mauro Betti não, gosto de usar o... Fala quem era o volante do... Paulo Almeida.
Isso.
Quando o Ricardinho foi chutar a bola pro gol, você pula na frente da bola e vai com o braço aberto, que a bola vai bater no seu braço, o Salve vai estar apitando o jogo e vai achar que não foi intencional e segue o jogo. O gol do Ricardinho ia ser sonegado. E a FIFA tinha estudos de vários gols, seu, do Messi, do Ricardinho, do Kaká, de todos esses que chutam de fora, gols que eram sonegados. Vai cobrar falta. Olha, quando o Neto for cobrar falta... Você está na barreira,
pula com
o braço na frente, a bola vai bater no braço, não teve intenção e não é nada. E aí qual foi a ideia? De punir o bloqueio. Quando tem uma distância do chute, aí que eu digo que errou na dose. Os técnicos falaram, International Board e FIFA, toda hora a gente orienta os jogadores para pular na frente e evitar. Você vai lembrar na Copa aqui em 2014, que os árbitros faziam em toda a barreira? Marcava a barreira e falava para os jogadores... Não levanta o braço, se bater vai ser pênalti. E antes disso, Vampeta, não era nada.
Nada, não dava nada.
E muitos gols foram perdidos por causa disso. E eu concordo com essa alteração. O que eu discordo foi com excesso.
Muita coisa, gente.
E aí uma coisa, bater na mão não pode ser. Mas, quando eu tenho uma distância, Vampeta mirou o gol, chutou pro gol, eu pulei de costas, ou fiquei aqui, a bola bateu na minha mão, e não tô disputando a bola com o Vampeta... Eu usei meu corpo para bloquear a bola, eu tenho que ser punido.
Essas interpretações, assim, vêm de cada hábito e cada país. Eu lembro que eu estava vendo agora que saiu na board, International Board, né, Mauro? E aqui no Brasil interpretou um lance que estava escrito em inglês ou em alemão errado. Não teve isso.
Não, aqui a gente tem um loss in translation histórico do futebol
brasileiro.
A
tradução...
Lembra o recuo do goleiro? A gente ficou umas duas semanas do Brasil. 91, né? É. Ou 92, quando, aquela coisa que o goleiro não podia fazer defesa em dois tempos, né?
Exato.
Porque, então, o goleiro...
Zete, lembra do
lembra?
Zete?
O goleiro espalmava, não segurava, e ele não podia, pela orientação que foi dada ao Brasil, ele não podia defender de novo. Então, o goleiro ficava, entrava dando rasgada, chutada, até que alguém chegou e falou, velho, não é esse o espírito do legislador. Várias
mas
vezes
isso
o Brasil...
Mas que eu tô falando foi agora, foi, errado, foi há dois foi anos.
Agora. Agora não tem mais
desculpa. Tem mais ou menos um ano e meio que traduziram em português, porque... Não. O Gacima estava como
comissão de arbitragem.
Eu vi nos canais Disney ele entrando e falando, ó, traduziram errado.
Vampeta, o único erro de direito que a FIFA anulou um jogo foi Bahrein e Ubequistão. Vou te contar essa história. Na invasão do pênalti, o jogador se toca na bola, o pênalti tem que ser cobrado de novo. E as regras de futebol são feitas em 4 idiomas oficiais da FIFA. Inglês, espanhol, alemão e francês. Prevalece sempre o inglês. O cara que traduziu no Japão, em japonês, colocou se invadir e tocar, falta. O árbitro japonês apitando esse jogo eliminatórias da Copa da Alemanha...
Da Copa da Ásia.
Não sei se Copa da Ásia ou Copa da Alemanha. Ele apitando esse jogo, aí o cara invadiu a área e pegou o rebote. Ao invés dele mandar cobrar de novo o pênalti, marcou falta do cara. A FIFA teve que anular a partida e fazer de novo, porque traduziu errado o livro de regras em japonês.
E sobre hábito FIFA, são distribuídas quantas vagas? Eu vou falar do nosso país aqui. São quantos hábitos FIFA no Brasil hoje?
10.
Distribuído pela CBF com ela, o teto dela.
Não, exato. A FIFA tem a cota. Os países que têm o seu campeonato interno competitivo, a FIFA dá uma cota de 10.
Era na sua época também, era isso? 10
sempre
também?
10. Argentina, né? Brasil, Alemanha, Itália, França, Espanha. Os países que têm, Inglaterra, que têm campeonato competitivo, a FIFA dá 10. Outros têm 7. Estão falando de árbitros, né? Tem os assistentes e tem o árbitro FIFA.
Eu estou falando só da de árbitros, né?
Árbitro. São 10. E aí alguns países são 7, outros países são 4. Então depende muito do futebol naquele país. E o Brasil tem 10 e a CBF que tem autonomia para colocar cada um na FIFA.
Ela distribui de acordo com o que ela quer em cada estado, né?
E aí está um ponto.
Hoje aqui em São Paulo é quem?
São Klaus e Flávio Souza captou o Grenal.
Dois.
São os dois.
E o resto é distribuir.
E aí está um ponto da nossa primeira conversa. Por que que isso é crônico, né, Vampeta? Porque isso é político. E nem sempre o terceiro melhor árbitro do estado vai ser FIFA. Porque você tem que dar para Goiás, você tem que dar para Bahia, você tem que dar para Santa Catarina, você tem que fazer isso. Até porque, se no campeonato tiver Palmeiras, Fluminense, Inter e Atlético, você não vai poder usar nenhum árbitro desses estados. Porque é o seguinte, quem é o patrão do árbitro? A federação. Onde o clube é filiado e não é a CBF.
Mas que elege o presidente da CBF.
Então vou te botar na rascada assim. Os caras me perguntaram assim, Vampeta, quem você não levaria, porque eu sempre assim, digo, eu levaria o Gabigol para a Copa do Mundo.
Perfeito.
Quem você tiraria? Digo, não posso tirar os sonhos de outros atletas, eu como ex-atleta, que já
fiz. Mas você tinha que escolher um. Né?
Então, quem você botaria, não falo quem tiraria, que poderia hoje estar no quadro da FIFA, dos árbitros brasileiros.
Independente do estado, claro, pela competência.
Hoje, Vampeta.
Que você acha que não?
Sem tirar
tudo certo.
Ninguém, vai, digamos. Digamos, para o próximo ano, quem você botaria que não está hoje no quadro?
Hoje, Vampeta.
Que você acha que está no nível de ser árbitro FIFA?
Hoje? Hoje, Mauro? Nenhum.
Sabia.
Eu preferiria ficar com 9.
É melhor ficar
com 9. Eu preferiria ficar com 8.
Então, ficava com 9.
Deixa eu só te falar. Claro. Só te falar. A comissão de arbitragem colocou Paulo Zanovelli de Minas Gerais.
O rei do cartão.
Que apitou.
É de Minas? Ele é do.
De Minas.
Eu tava achando que ele era do Sul.
O rei do
cartão. De Minas. Que ele apitou o São Paulo, na
Bahia
quinta-feira.
Bahia e Flamengo.
Bahia e Flamengo e o Fortaleza e São Paulo.
79 cartões.
Esse árbitro vai ser formado como árbitro FIFA, sendo FIFA. Ele não está preparado para ser árbitro FIFA. Então, se você perguntar para mim hoje, eu não identifico. Esse árbitro que apitou Flamengo e Corinthians. O jogo não exigiu dele. Ele tem 10 árbitros, 10 jogos de Série A do Campeonato Brasileiro. O jogo não exigiu dele. Verdade. É um nome novo, o Klein. Sim. É um nome novo. Trabalhar o árbitro duas temporadas, daqui 3 temporadas, ele tem grande chance de ser árbitro FIFA. FIFA. Entendeu? Mas se você perguntar hoje, Eu ficaria com 9 ou com 8.
Tiraria a vaga, então, do Zan... Como é?
Zanovelli.
Zanovelli. É. Eu tava achando até que ele era da Federação de Santa Catarina ou do Paraná, agora, mas ele da Federação Mineira.
Vamp, o Sábio falou uma coisa que eu defendo muito, até, e não é por nada corporativismo, mas para um cara que gosta disso, gosta de arbitragem, a gente tem que gostar, tem que respeitar, sobretudo. Que é o seguinte, ele falou, pô, eu tiraria, deixaria com 9, não com 10, tal, pelo nível da arbitragem. Ele já falou que é o pior nível da arbitragem, eu também concordo, falo sempre o pior nível da arbitragem da história. E muitas vezes nossos colegas, inclusive o Mauro César, que trabalha com a gente, que é contra a central do apito, muita gente que falava a central do amigo. Cara, e eu pela experiência própria, desses mais de 30 anos trabalhando, e desde 95 mais próximo da arbitragem, cara, o que eu mais escutei, e o Salve também como árbitro e como interesse de arbitragem, é o seguinte, o árbitro em atividade reclamando do comentarista de arbitragem. E nós sempre reclamando do árbitro, do ex-árbitro, do comentarista. Então, quer dizer, vocês conseguem desagradar a gregos e corintianos. Então, para mim não tem essa de central do amigo. Ah, tudo corporativista. Não. É só para perguntar, para a maioria dos árbitros, eles acham que todos os comentários de arbitragem, um pouco mais, um pouco menos, não os defendem. Mais ou menos como acontece com a comissão de arbitragem. Como é que é isso?
Mauro, primeiro é o seguinte, se não souber separar isso, perfeito, não vai ser comentarista de arbitragem.
Com certeza.
Você não dura comentarista de arbitragem assim como você com o jogador.
Mesma coisa.
Então não vai vingar. E aí, eu estou te respondendo, qual o árbitro que eu tenho amizade que eu frequento minha casa ou que eu vou jantar com ele? Vamp, nem um.
E mesmo respeitando, tá? Mas assim, mas quer que você seja... E gente, de novo, não tem essa de central do amigo. Você enche um saco. Uma ou outra vez você pode dizer, mas a grande maioria...
Não é, Mauro, sabe o que acontece, cara? Mauro? Sabe o que acontece? É o seguinte. Você, lá na central da Pito, você, quando tinha, você vai tomar decisão, vai dar uma opinião em 5 grandes decisões. É um pênalti, é uma expulsão ou não? E, Vamp, fala a verdade. Você não vai opinar sobre o desempenho do árbitro nos 90 minutos. Você vai falar, acertou ou errou? E de 5 grandes decisões no futebol brasileiro hoje... Você pega no Flamengo...
8 estão errados.
Oi?
8 estão errados.
No mesmo jogo?
Não, no mesmo jogo é demais.
Por isso, como no mesmo jogo você fala que 4 árbitros acertou e uma ele errou, aí fica essa contabilidade dizendo, olha lá, ele é amigo. Porque a grande maioria acertou.
É que nem o Gabigol, exemplo, que é um monstro, às vezes perde 2 gols, mas faz 1. A gente
por exemplo,
gol feito,
teve duas polêmicas agora, né? Por exemplo, o lance do Ganso, do Gabigol com o Ganso. E teve a polêmica desse árbitro do jogo com Fortaleza e São Paulo e o jogo do Bahia, que foram, deu 19 cartões em menos de, em menos de 72 horas. Você achou que o lance do Gabigol era lance para expulsão, interpretação, o VAR tinha que ter... O VAR interviu até, falou, não, foi... É que o pessoal está mandando essas mensagens aqui para nós.
É bom a gente responder essas mensagens.
Está chegando mensagem aqui.
Vamos respondendo todas elas.
Chega aqui, ó.
É da Bahia? Da onde que é que está mandando?
É da própria Jovem Pan.
Impressionante como chega a mensagem para
o
Vampeta.
Não, é da própria Jovem Pan, o diretor.
É impressionante.
Quando der, aborda o lance do
pisão
do Gabigol.
Chega mensagem, impressionante.
Pergunta o que você achou.
Perfeito. Assim, vamos lá. Ô, Vampi, ele não perguntou, mas a gente primeiro tem que começar. Isso passa pela cabeça do árbitro, né? A expulsão do Felipe Melo. Que o VAR interviu e sugeriu recomendação. Né?
Aquele lance que...
O Felipe Melo no Gabriel,
no Gabigol,
né?
No Gabigol também.
E aí vou perguntar para você, o que diz a regra? Se é pênalti, cartão amarelo. Porque no pênalti vai ser o gol. Se é fora da área e impede o gol, cartão vermelho. Essa foi a alteração do Cafu. Você jogou a bola pingando, hein, Vamp? Eu pergunto, Gabigol faria o gol ou não faria gol? Era uma oportunidade clara de gol ou não?
Pra mim era
porque o Nino tava longe.
É lógico.
E fora isso, também uma entrada dura.
Poderia ir
pra mim, soma as duas coisas e dá um vermelho.
O cartão amarelo, o cartão vermelho, que a árbitro de vídeo recomendou revisão, foi por impedir o gol. E aí na regra ela fala de 4 Ds. Importante a gente falar, pessoal. 4 Ds, Vampi. Distância do gol, curta.
Sim.
Certo? Direção do gol, é outro D. Tava em direção ao gol.
Felipe Melo sabe disso, que ele é malandramente, ele fala assim, ó.
Direção do gol, tinha, certo? Defensores, não tinha nenhum.
Fala
só
que o Nino tá longe.
Atrás.
Outro lado,
então só tinha
atrás.
E o último, D, domínio da bola. Tendo esses 4 Ds...
Além disso, a bola tava longe do Felipe Melo. Ele dá...
Domínio da bola do Gabigol. Tendo esses 4 Ds, é cartão vermelho. O Daronco foi e mostrou o cartão amarelo.
Que é o quinto D, Daronco.
Olha lá. Esse é um lance para ver no campo. No campo ele podia mostrar vermelho direto.
Interviu,
o VAR recomendou e falou, tá em direção ao gol e tem.
Legal.
Recomendo revisão, ele foi lá e viu a revisão, certo? E mostrou cartão vermelho. No mundo da arbitragem, indiscutível. Isso é para cartão vermelho à luz da regra. Agora vamos para o outro. Você, como jogador, você tem uma opinião que tem que embasar os árbitros de futebol. A pergunta que eu vou fazer para você, para responder, o Gabigol teve a intenção de pisar e foi maldoso?
Eu, comentando nos programas que a gente tem aqui, o bate-pronto, canelada, eu achei que não.
Essa leitura, por isso que o árbitro tem que entender jogo de futebol.
Eu achei que não.
Se o árbitro tem que jogar bola.
Jogar bola. Jogar bola,
Mauro. Pelado, velho.
Se o Gabigol dá o pisão, e eu concordo com o que a árbitra de vídeo falou, a Daiane, para mim, ela foi muito bem. Primeiro.
Saiu os áudios, ela
saiu o áudio. Primeiro, ele não pressionou. Se ele dá o pisão esmagando, que você sabe... É. Você aquele nunca fez isso, né, Vampeta?
Eu sei, mas já vi bastante.
Mas você viu muito. Se dá o pisão esmagando, cartão vermelho.
Se o Júlio Baiano, o Ronaldão fazia, ela se pisava e olhava e saia dando.
E, aí, você, e mas... às vezes chegava para mim e falava assim, ó, salve, ó, eu só preciso, dar, só preciso de um cartão amarelo. Não se preocupa que eu preciso dar uma aí. Eu falei, cara, sim, se você der, passar do ponto
só
é vermelho.
Então, bom, então concordamos que não era para a expulsão do Gabigol. Vou te dar mais um lance que aconteceu. Tem vários, a rodada são... Eu falo assim, inteiro, ó, né? São 10 jogos na rodada. É, em alguma rodada vai ter que alguém comer mosca. Se comer mosca no jogo e os outros 9 foram perfeitos, 8, então quer dizer, a produção é melhor do que... Não pode ser você ter uma rodada de 10 jogos e 8 jogos sendo polêmico, só 2 bons.
E de novo,
então, é polêmico. Assim, então, isso exemplo, é no mundo. Não, no mundo, não, todo mundo
e outra coisa
na
também,
Holanda,
gente...
foi assim que você jogou, todo lugar que você jogou.
A regra assim. É discutível, é interpretativa, é subjetiva. De repente, para mim, um pisão é pênalti, pro outro não é. E vale... Quem tá errado? Ninguém, cara. A regra é interpretativa.
Então, eu vou aqui.
Não, exemplo, antes, eu sei que você quer chegar. Árbitro de futebol, Vamp, tem que acender uma velinha no vestiário.
Tem que ter
sorte. Árbitro de futebol, Vamp, tem que... Você consegue imaginar o Flamengo ganhando do Corinthians com um gol de falta
aquele
do Léo...
Do Léo Pereira.
Léo Pereira, não de cabeça. Imagina que ele faz a falta e cobra no ângulo e sai 1-0.
Então,
você consegue imaginar?
É isso aí que eu vou chegar para você, porque... Ó,
aí marca uma coisa em
hoje, hoje estamos indo para a 8ª rodada do Campeonato Nacional e só tem uma equipe invicta que é o atual campeão, que é o Palmeiras. O Palmeiras é o único invicto no Campeonato Nacional. Todos já perderam. Na 7ª rodada, indo para a 8ª, que o Fortaleza era uma que perdeu isso. Agora para o América Mineiro. E você tem esse Fortaleza, que a gente sabe o trabalho que vem sendo feito
muito
dentro
sério.
E fora do campo. O lance do Rony. Pênalti para o Palmeiras diante do Fortaleza.
Nada.
Na Copa do Brasil. Nossa.
O VAR não chama, o árbitro estava perto. Nada. Você mesmo fala, né, Mauro, que ele demorou para...
Ele marcou com delay, né? É. Ele pegou e falou, opa, vou marcar, e assim, minha mãe não teria marcado aquele pênalti.
Vocês da imprensa...
Nós da imprensa.
Vocês da imprensa têm um defeito muito grande, e é importante, né, Mauro? Eu sei que você fez árbitro de futebol, mas você não militou tanto no campo.
Não, com certeza, outra história.
Então,
pô,
assim,
uma coisa
é
teoria, outra prática.
E esse é um fato, sabe? Assim, muitas vezes, e é esse caso desse lance, como que o árbitro errou se ele está tão perto?
E é um árbitro experiente, acostumado. É isso que você falou, que é acostumado.
É que nem o Bandeirinha. Não foi na cara dele, não. Quanto mais na cara dele, mais ele
é o seguinte.
Como é o nome dele mesmo? É o
Wagner Magalhães, do Rio de Janeiro, FIFA. Árbitro perto não é sinal de bom posicionamento. O melhor posicionamento é ângulo de visão. A FIFA fala, nunca menos que 5 e nunca mais que 15. Por exemplo, você está perto aqui. O que você está vendo? Quase nada.
Posso dar um bico?
Olha aqui como melhorou sua visão.
Aquela coisa do Bandeira, quando ele falou, pô, foi na cara dele, não é que ele não vê. Aí não é questão de conhecimento de arbitragem, é uma questão de física, né?
Então, muitas vezes, eu cometi muitos erros que estava muito perto do lance. Você está muito perto, certo. Você tira a sua visão. O certo é você ter ângulo. Para mim, não foi pênalti.
E o VAR não chamado, nem para orientar. Vem
mas
ver
eu acho
isso
que
está
certo, né? Porque para mim não é um lance óbvio e claro e é um lance interpretativo.
Teve uma discussão isso
por mais
programa,
óbvio
né?
e claro que seja o erro, eu acho que o VAR não pode ser tão intervencionista como era no Brasil.
Eu concordo com o Mauro. O que eu tenho que discordar do Mauro é que eu posso encontrar lances que eu vou te mostrar que o árbitro de vídeo recomenda revisão. O problema chama-se
padronização.
Critério e linha de atuação. Eu, para mim, esse lance, assim, vamos pitar.
Quem era o árbitro de vídeo nesse jogo?
Você fez merda, mas eu não posso te corrigir.
Você não mandou quem era o árbitro de vídeo nesse jogo do Palmeiras?
Vamos pitar o seguinte, você jogou com 2 árbitros em campo.
Pois é.
Lembra?
Foi mais... do Fará.
A verdade é o seguinte, né? A verdade é a seguinte, o árbitro de futebol surgiu, né? O Mauro Beto, que é historiador, surgiu quando os jogadores não se entendiam em campo, lá no século retrasado, século XIX, né?
Foi no Corinthians e Palmeiras também, exato.
Os jogadores não se entendiam... Aí os ingleses pegaram e falaram, precisam colocar alguém aqui para resolver o problema. Na dúvida, esse cara decide.
E vai ser xingado por todos.
Mas nós temos que ter certeza que isso é falido, Vampi. Né, Mauro?
Sim, perfeito.
Aí quando chegou nos anos 2000, 2001, a FIFA falou, cara, não dá certo isso, vamos colocar dois em campo, fazer um teste, fazer uma experiência. Fez na Itália, fez no Brasil. Putz, não deu certo. Falta problema de critério e tudo. Cara, aí saiu aquele gol do Henry. A Irlanda pegou e falou, cara, não dá certo. Se tivesse um cara atrás do gol, ia resolver. Isso. Vamos colocar o árbitro atrás do gol.
Né? Acho que foi ainda pior, cara. Nossa,
não, foi pior ainda, não deu certo.
Aquele Flamengo e Vasco, a bola do Douglas que bate o jogo.
Porra, lembra-se?
Tá uma samambaia ali no Rio.
E, mas isso também depois do gol do Lampard na Copa 2010. Né? Não deu certo. Vamos colocar dois atrás do gol. Não deu certo. Também tira isso. Então, experiências e para buscar
o VAR vem da Holanda, né? Ou de Portugal?
Não, aí o VAR surgiu. Não, o VAR...
Surge da onde? Surge na Holanda.
Vai, né? Não, acho que o primeiro campeonato sim, mas
Holanda. Acho que o primeiro campeonato na Holanda.
Holanda, você tem razão. Holanda. Só que não surgiu de lá. Surgiu de várias discussões de colocar tecnologia. A verdade, Vampi, o VAR surge numa reunião em Cardiff, em País de Gales, em 2016, onde tem uma discussão. É, eu estava nessa reunião da International Board para ver se implantaria ou não o VAR. E muita gente é contra o VAR. Platini completamente contra a tecnologia.
Eu fui contra, agora eu tô me divertindo.
Os ingleses. Não,
vamos. Não assinei essa opinião quando saiu. Um papo de ex-goleiro, com árbitro, eu sou contra.
Os ingleses nunca concordaram em colocar tecnologia de decisão. Sempre foi contra. Porque é uma decisão que tem que ser mundial, né? E aí, nessa reunião, tinha que decidir onde tinham cinco membros, que é quem muda a regra de futebol: o Reino Unido e a FIFA. A FIFA era a favor. E o Reino Unido ainda estava em dúvida. Então não iria aprovar. Aí a FIFA levou a mordida do Soares. E falou, ó, nas costas do árbitro, o árbitro não viu, nem o bandeirinha viu, o mundo inteiro viu. Se o Soares faz um gol contra a Itália e classifica o Uruguai de cabeça, e no dia seguinte a FIFA dá aquela punição para o Soares, olha como ia ficar feio o futebol. Aí alguns começaram a se convencer. A Irlanda, que tem esse voto, começou a se convencer, até por causa do gol do Thierry Henry, começou a se convencer nessa reunião, mas ainda assim não estava duvidoso. E aí eu acho que nós vamos chegar nesse ponto. A FIFA também apresentou um relatório do FBI mostrando o quanto que árbitros são assediados no mundo por apostadores. Esses foram dois pontos que influenciaram e falaram, precisamos colocar uma tecnologia. Aí colocou como experiência. Vão ficar dois anos em experiência, 2016, 2017, 2018, 2016, 2017, né?
Mauro. Sim.
E quando chegou em 2018, para a Copa da Rússia, entrou na regra. Então, assim, esses dois pontos foram cruciais para falar. Porque o árbitro mexicano que apitou Uruguai e Itália,
acho que. Natal, sim.
Foi lá em Natal. Se você olhar a imagem. O Soares é completamente nas costas. Você deve ter visto várias vezes. Não, sem o árbitro, você fala, meu, o cara tá de... Salve, tá de costas. E matar uma jogada. E ninguém vê. É ou não é?
Eu tava no estádio, tudo bem que eu não enxergo bem. Então, assim, eu falei, o que, que foi? Ainda pensei, pô, o Soares é de morder. Ele não vai fazer isso. Mordeu de novo, né? Agora, o Salve, é o seguinte. Até pra começar mais bonitinho. Qual foi a sua melhor arbitragem?
Melhor?
Arbitragem. Cara, até é difícil você falar isso.
Vai com a melhor e a pior. Já vem
não, não, calma junto. Que já vai a pior. Mas assim, aquela que pode... Mais lances complicados, a pressão maior, você foi lá e pumba. Cara que apitou final de Copa América, finais estaduais.
Ô, Mauro, que pergunta bacana, cara. Eu tenho assim na minha carreira, isso é importante para a carreira do árbitro, Vampi. Eu não apitei municipais, né? Ele nem conhece municipais, né? Você conhece municipais ou não?
Então municipal.
O quê? Torneio municipal, que era Bahia? Municipal, é.
Cara, esse
todos os municípios da Bahia disputam com a região.
Cara,
23, até 23 anos.
Tipo o Zerão lá no Norte. Pô,
legal.
É cidade quando é cidade.
Você jogou?
Eu não joguei porque eu já estava na base do Vitória muito cedo.
Dida, Liedson.
Tudo jogou. Tudo eu não joguei com o
Edilson.
Jogou pra caramba.
Lá surgiu vários jogadores. Imagina. É um campeonato só de cidade contra cidade. Mas assim, o árbitro de futebol, ele tem que apitar bem o jogo-chave.
Sim, com certeza.
Sabe assim, o jogo-chave... O primeiro jogo nacional, você tem que apitar bem. O primeiro jogo na televisão, você tem que apitar bem.
Claro.
O primeiro jogo internacional, se você não der o cartão de visita, na minha carreira, ajudou muito que sempre no primeiro jogo, chave, Vampi,
sempre mandou bem.
Eu marquei presença. E aí eu vou falar para você o seguinte, que eu quero depois fazer uma pergunta, se permitir, você permitiu essa entrevista.
Deve, pô, isso aqui é papo, pergunta, isso aqui é resenha.
Quer fazer uma pergunta pro Vampeta.
Deve.
Eu não era árbitro FIFA e apitei uma final do Campeonato Paulista.
2003.
2003. Vamp campeão.
3x2.
3x2. Corinthians São Paulo. 3x2, Vamp campeão.
Pau quebrou.
E aí eu queria. E aí é o seguinte: com um minuto de jogo, eu tiro o cartão vermelho e expulso dois jogadores.
É verdade.
Kleber e Reinaldo.
Reinaldo e Kleber. Lembra disso, Vamp?
Kleber lateral esquerda e Reinaldo
atacante. Reinaldo atacante, Reinaldo, aleluia.
E aqui, aqui a gente vai explicar e falar pra quem tá ouvindo a gente, Mauro, o quanto que é importante. Eu quero perguntar pro Vamp: Vamp, o que que. Hoje tem protocolo, Copa do Mundo, entra todo mundo junto. Antigamente não tinha isso.
Não, não tinha nada.
Mas na final tinha.
10, 15 minutos.
É verdade. Na final tinha. E a ordem da federação era, no túnel central do Morumbi, arbitragem, São Paulo e Corinthians. Eu tô lá, o São Paulo chega. O que aconteceu no túnel naquele jogo, Vamp?
Ó, aquela semana, eu vou tentar lembrar, faz quase 20
primeiro
anos.
Primeiro jogo foi 3x2 também.
Faz 20 anos. Ô, Gabriel, faz 20 anos, isso aqui me deixou um pouco louco, então vou tentar lembrar. No primeiro jogo da final, a gente ganha.
3x2 também.
E o Fará do presidente da Federação Paulista.
Isso.
E tinha assim no regulamento: o time que fizer a melhor campanha leva vantagem na final.
Isso.
E no regulamento é assim. Quem for melhor na semifinal,
isso,
leva vantagem na final.
É,
o São Paulo foi o melhor time da competição.
Isso.
Na frente do Corinthians, 10 pontos. Eu e o Corinthians, jogador de Corinthians, se baseamos na regra da semifinal. Na semifinal. E eu brinco assim, eu falo, ó, se a federação não tem a competência de alguém redigir o regulamento certo, a culpa não é nossa. Na semifinal, nós do Corinthians ganhamos dois jogos, o São Paulo ganhou um, acho que foi contra o Palmeiras.
Contra o Palmeiras,
empatou exatamente. Um e ganhou um. Nós então fomos melhor na semifinal.
Esse ganho do Palmeiras, São Paulo
e
Santos.
É. E aí é o seguinte: o São Paulo não vai levantar a taça, porque vai tomar outro couro no domingo, e já agitou a semana toda.
Eu lembro.
Eu acho que foi isso, no vestiário. Eu falei, pode subir que vocês não vão ganhar. Foi alguma coisa. Não,
ele falou, pode subir que vocês não vão ganhar porra nenhuma.
Eu tô lá na escada do túnel.
Foi.
E o São Paulo já tá perfilado.
Foi isso mesmo.
Aí tá chegando o Corinthians lá por trás.
Foi.
E alguém pega e fala, pode subir que não...
Não vou ganhar porra nenhuma.
Era você.
Não.
Agora
peraí. Um pau no vestiário.
Já no túnel.
No túnel, briga, rolando o jogador no chão. Antes de começar o jogo.
Eu tinha esquecido dessa
foi expulso com um minuto, Reinaldo e Kleber.
E aí aconteceu.
Já vindo o vestiário.
Eu lembro da expulsão, eu esqueci dessa
e aí os jogadores do Corinthians voltam correndo pro vestiário do Corinthians.
É.
E fica só o vestiário do São Paulo.
Deixa eles subirem primeiro.
Não. Aí eu chego pro quarto árbitro e a gente fica lá, né?
E
a gente não conseguiu ver quem bateu e quem apanhou. Mas deu um pau no túnel. Não sei se apagaram a luz, se foram segurança.
Foi, não, já teve.
A única coisa que eu vi foi a mala do massagista no chão, o nego chutou e rolando lá pro campo quase. Né?
Eu lembro que o Fará, naquela semana, ele manda me chamar, o do Alibe, era presidente do Corinthians, manda me chamar, o Capês era o
promotor de justiça dos estados, do Ministério.
O Capês sempre foi muito mais maleável, falando, fica tranquilo, vai dar nada. Tá. E o Fará falou assim pra mim, ó, para de agitar, de dar essas entrevistas. Eu tô falando que você vai ser multado, mas não vai ter multa nenhuma.
É, o básico, né?
Para de agitar. E no jogo, com um minuto de jogo...
Não, então... Mas aí antes...
Um minuto,
lá embaixo.
E aí eu passo pro quarto árbitro e falo pra ele assim, foi Paulo José Danelão, foi o quarto árbitro. Chego pra ele e falo assim, vai lá e chama o Corinthians no túnel, né? Porque o São Paulo e a gente estava ali, esperando. Quando ele tá saindo pra aí, eu escuto a torcida do Corinthians comemorando. Aí quando eu dou uma olhadinha assim no campo, o Corinthians já entrou pelo túnel dele.
É.
Se você olhar as imagens... Entre a arbitragem e só o São Paulo. E o Corinthians já estava comemorando com a torcida lá, a entrada dele, perfilando, sabe? E quebrou o protocolo de final. Aí nós vamos pro hino nacional, perfilar, vai cantar o hino nacional. Eles não se cumprimentam.
É mesmo, não tem nem os...
Eles não se cumprimentam.
Gente.
Aí eu chamo os dois assistentes, Marinaldo Silveira e Ana Paula de Oliveira, que bandeirou espetacularmente
no jogo. Foi muito bem, Ana Paula.
Eu chamo os assistentes e falo para eles, ó...
Boa sorte.
Não, além do boa sorte, eu falo... Não pode passar uma linha na agulha aqui, não pode passar nada. Se você perguntar para mim, à luz da regra, o que o Reinaldo e o Kleber fez, nem uma bronquinha os dois mereciam. Mereciam nem uma bronquinha.
É o famoso administrar.
Foi tudo perfeito, até o... Eu faço um passe longo pro Liedson, e o Liedson cabeceia para dentro da área, o Jorge Wagner vem e faz o gol. E ali o Rogério Ceni se bate na trave, né? Muita pessoa questionou que o Liedson estava impedido, o próprio Jorge Wagner, na cabeçada nada. E termina o jogo, faltando uns dois, três minutos, que estava muito feio mesmo, a confusão, Belete, o pau estava fechando geral mesmo, cada lance, e já tinha sido expulso. Mas esse negócio de ser quente assim, eu lembro bem que, isso que você falou de ter dois árbitros, de não sei o quê, eu sou muito curioso aí, teve aquele jogo do Flamengo com o Atlético Mineiro, Mauro, que se comentou, e eu fui ver esse jogo...
1980.
É, no YouTube.
Isso, escrevi livro.
E eu vi o Light, o Romualdo, que
é
você 81, fala.
É o 81.
O Romualdo é o bandeirinha.
Não, é, quando o Éder... Primeiro o Reinaldo é expulso, aí o Éder é expulso, aí aquela confusão, aí é uma zona. O Light, eu fiz o livro do Flamengo oficial, mas eu conto assim, essa história, inclusive o único livro que entrevistou o Light. É, o Raio nunca assumiu que teve uma má arbitragem. Para mim foi horrorosa. Até pelo nível do Raio, que era um excelente árbitro. E as duas equipes queriam o Raio.
Mas né? O time não ajudou, não, viu?
Não, ninguém ajudou. O Romualdo estava como bandeirinha no gramado, como aliás acontecia, né? Ele queria apitar e tal. E o Raio, então, aquele amuvuca.
Era associado na hora, né?
Botou quem a bola e falou: bate a falta, bateu a falta. O Flamengo saiu para o ataque. Aí os jogadores do Galo correndo e o Romualdo voltando para a lateral. É uma zona.
O Zico esteve aqui no Rei da Resenha. E o Zico fala que o Light chama ele e o Reinaldo.
Isso,
e começa
a expulsão.
Vou expulsar.
Primeiro que fizer. Aí,
e o Zico fala que não entendeu nada, que a primeira bola que ele pegou, o Reinaldo no campo do Flamengo.
Na lateral direita.
Bem longe.
Pum!
O Zico estava no campo do Flamengo. E o Reinaldo dá uma voadora no Zico.
Sim, era para expulsar mesmo. Só que outras 500 expulsões. Esse jogo é uma carnificina. Os dois jogos da final de 80, quando o Palinha quebrou o maxilar do Rondinelli, sobretudo a final, a arbitragem horrorosa do Aragão, foram péssimas. Mas você não falou o jogo. E aí, esse 2003?
Eu tenho que falar que esse jogo 2003, para mim, é marcante na minha carreira, perfeito, porque eu não era árbitro FIFA, apitei uma final quente.
Os estaduais, outra pegada.
Era outra pegada. Sim. O Palmeiras e São Paulo, na Libertadores de 2005, foi meu primeiro jogo como árbitro FIFA.
Goto Cicinho. Foi sem querer, Cicinho. Chute de canhota no ângulo no Marcos.
E aí, que, inclusive, já tinha a escala do árbitro da volta.
Sim.
E aí a Comebol entrou em contato, pegou e falou assim, a arbitragem foi tão excepcional, foi tão boa, o mesmo quarteto apitou. Verdade. Aí eu apitei no Morumbi a volta também.
Melhor do que 2006, quando o Wilson fez uma péssima arbitragem.
Exatamente. E eu vou te falar uma coisa. Eu, assim,
São Paulo era muito melhor que o Palmeiras, mas a arbitragem foi ruim.
Você vai lembrar que pro Palmeiras classificar contra o São Paulo nesse jogo...
2005. Ah, sim, tinha perdido de 1-0 no Palestra.
Então, mas para esse jogo, eu fui o quarto árbitro na última rodada da Libertadores. Palmeiras e Cerro Porteño.
Tá.
Eu tinha feito a combinação dos resultados, falei, caramba, se empatar esse jogo aqui 1-1,
vai dar
Palmeiras e São Paulo, eu tenho chance de apitar. Clássico brasileiro, dois times paulistas... Sim, eu sou da Federação Paulista. Eu falei assim, eu tenho chance de apitar esse jogo. Lembra um pau danado?
Sim, lembro. Nossa,
lembra desse pau, né?
Com certeza, pra variar.
E deu 1-1. Aí eu fiquei na expectativa de apitar o jogo, Vampeta. Que tem que torcer também pra gente, né, Vampeta?
É, eu tô torcendo pra arbitragem brasileira sempre. Claro. Em Copa do Mundo.
E pra apitar a final, né,
Vampeta? O Brasil sai, o árbitro brasileiro vai.
Virou o Arnaldo, virou o árbitro.
E aí eu fui apitar esse jogo e me ajudou muito nessa carreira. Eu já fui apitar semifinal de Sul-Americana, Vélez e Pumas. E aí minha carreira... deslanchou.
Final de Copa América, 2011.
Também, depois. Então, assim, os jogos chaves, eu poderia trazer para você aí vários jogos.
Mas 2011, aí eu vou falar em nome da torcida do Coritiba, mas aí eu vou falar também meu nome.
É.
Até hoje a torcida do Coritiba reclama muito, aquele primeiro jogo 1-0 pro Vasco, final da Copa do Brasil, o segundo jogo 3-2 pro Coritiba, pelo gol marcado fora, o Vasco campeão da sua primeira Copa do Brasil. O presidente, diretor do Coritiba reclama, mas eu vou dar minha opinião à época trabalhando.
Pênalti ou não pênalti no Dedé?
Eu não marcaria o pênalti.
É.
Assim, eu não marcaria, eu acho que, aliás, o que eu teria feito se fosse você aos 9 do segundo tempo? Teria dado cartão, talvez vermelho, pro Bill. Duas chanfradas, inclusive completamente tola e tal. Eu acho que você não apitou mal, já era um jogo dificílimo para apitar, não é fácil contra o Pereira, eram duas boas equipes, tanto Coritiba contra o Vasco, os dois tentando seu primeiro título de Copa do Brasil, duas equipes com caras muito legais, que privilegiavam o bom jogo.
Marcelo
Ricardo
Oliveira,
Gomes e Marcelo Oliveira, duas pessoas queridíssimas e tal, mas toda aquela pressão natural. É um jogo que até hoje te cobram muito, eu sei, mas eu acho que você apitou muito bem pelas circunstâncias. Uma outra coisa, até porque é questão de critério. E muitos te falam que você não fez uma boa arbitragem, mas eu queria te enaltecer isso, porque anos depois, não sei quando, você na ESPN Brasil, você se comentou, mas de uma maneira muito ética e muito legal, meio que lance a lance jogar as polêmicas. E eu queria que você desse de novo a sua análise daquela arbitragem, que para muitos, para a torcida do Coritiba, claro, foi a sua pior. Eu não acho que foi, acho que você apitou muito bem.
Não, né? Ô, Mauro, eu cometi muitos erros na minha carreira.
Claro, todo
Ainda
mundo.
Bem que tá o Vampeta aqui, não tá o Luiz Chulapa, porque é um dos maiores erros que eu cometi.
Mas olha, Vamp e a Luiz Chulapa meio que na mesma batida.
O Vamp, enquanto conheci a esposa do Danone um dia desses, né?
Eu estive com ele no aniversário da cidade dele.
Conheci grande Chula.
Uns dois meses.
Ele era a sensação no CRB, né? Fim de carreira. E eu fui apitar um jogo chave lá, classificatório, né? E do nada ele tava começando a cair. Eu falei, pô, Chulapa, eu já era árbitro. Sim, FIFA, pô, tudo, FIFA, né? O Chulapa, não adianta, cara. Você vai querer se cair aqui. Não, Espínola, precisa, torcedor. A gente precisa do ponto, né, Espínola? Ele entra na área, cara. E dá uma pirueta, assim, estilo Daiane, sabe? Duplo carpado, sabe? Aí eu venho correndo e falo, levanta, Chulapa. Tá pensando que vai me enganar, é? Eu tô em cima na jogada, né?
Mas eu gostava de cair mesmo. Não forçava a pênalti.
Aí ele pega, porra, Espínola, eu caí. Se alguém procurar no YouTube aí, o goleiro, mas deu uma rapa nele, mesmo. Pênalti nota 1000. Os maiores erros que eu tenho cometido na minha arbitragem.
Então tem isso, assim. Eu, graças a Deus, assim, mano, né, a gente leva, através dos 22 anos de carreira, vários amigos, árbitro, jornalistas. O Godoy me conta isso também, o Godoy falou que estava pitando o jogo Palmeiras, eu acho que, não sei se foi União São João, um jogo do Palmeiras. E aí, ele dá um pênalti. O goleiro sai desesperado e falou, Godoy, pelo amor de Deus, não foi. O zagueiro falou, não foi. Ele se sentiu um remorso, ele falou, faz o seguinte, pega essa porra, conserta meu erro e o seu.
E deu certo. Gol. Porque já aconteceu. Então, né, assim, clássicos que era pra ser escanteio, o juiz falou, não, vou marcar a falta. Aí marcou e se atrapalhou todo.
Oh, aqui tá chegando, tá chegando uma pergunta. Grande aqui. Tá chegando uma pergunta aqui.
Impressionante como chega a pergunta.
É que é uma coisa muito séria que aconteceu ontem em relação ao Vinícius Júnior, né? O que você acha em relação
ontem,
à arbitragem?
Quando a gente tá gravando, né? Na verdade, aconteceu no domingo lá em Stalin.
Em relação à arbitragem e o VAR não ter chamado para ver a gravata no Vinícius Júnior.
Quer dizer, não passou... E só antes disso, até um negócio que a gente comentou na Jovem Pan, em cima dessa questão do Vinícius Júnior, o árbitro de Burgos, Gubencoechea. Logo começa a primeira treta, eu confesso não lembrar ter visto, ele fala com o trabalho da arbitragem, hoje, né? Falei no bate-pronto. Ele fala com a arbitragem, possivelmente com o VAR, enfim, ele fala com um grupo de arbitragem e tal, botando a mão, escondendo. Não é protocolo isso,
não,
né?
Mais. Não. Acabou isso.
Pô, peraí, o árbitro, né? Ainda mais numa situação delicadíssima, que vai muito além da regra.
Aqui tem que falar pro público, pô, colocar. Mas aqui, Vamp...
O mais importante.
Não, Vamp e Mauro, vamos aqui primeiro colocar o seguinte, né? Primeira, vamos reconhecer aqui que é uma verdade. A arbitragem no mundo não está preparada para lidar com isso.
Perfeito.
Estou falando de racismo.
De racismo, de intolerância.
No mundo, a arbitragem não está acostumada a lidar por isso. Nós podemos usar aqui o exemplo no Brasil do Aranha na Arena do Grêmio.
Sim.
Tá, não foi o árbitro que foi lá e protegeu o Aranha. O Hilton Sampaio era o árbitro. O que o Aranha sentiu naquele jogo e foi falar para o árbitro não fez nada. Está certo que naquela época você não tinha tanto protocolo. Quem puniu o Grêmio foi o tribunal. Mas o que o árbitro fez não foi nada. Arbitragem não está preparada. Vamp e Mauro, vou falar como ex-árbitro. A pior coisa que tem para um árbitro de futebol é não terminar um jogo de futebol. O árbitro que não termina um jogo de futebol, ele não é bem visto. Isso mancha a carreira. Meu, você não conseguiu terminar o jogo.
Não conduziu bem.
E aí a FIFA pega e fala, o Infantino dá a declaração, eu tenho os 3 pontos para o árbitro de futebol. O grave é o quê? Termina o jogo. Cara, eu vou terminar o jogo. É uma responsabilidade para o árbitro.
Gigante.
Gigante que não deve ser colocada para o árbitro. Ah. Quem tem que tomar essa decisão é o delegado do jogo, a autoridade fora das quatro
e
linhas.
E vou dizer, os atletas. O pessoal tem que fazer como foi Paris Saint-Germain, Istambul, Basak Sehir, que foi um erro do quarto árbitro. A atitude de racismo foi do quarto árbitro em relação a um jogador da equipe turca.
Então, sim, vamos lá. Primeiro, arbitragem mundial, não só brasileira, não está preparada para lidar com racismo. E segundo, o VAR não mandar expulsar na gravata. Não. Ah, não.
Gente,
pelo que eu acompanhei hoje, ele foi rescindido o contrato dele e a Federação Espanhola não vai mais deixar esse VAR trabalhar. Mas, que eu acho que é a medida certa. Essa é a diferença das ligas europeias. O árbitro tem um contrato para trabalhar naquela temporada. Vamp, o Brasil tem que copiar isso, não inventar roda. Foi bem, renova para a temporada seguinte. Foi mal, vai renovar para a Série B.
Mas fala que no Brasil aqui não tem tanto, né? Você mesmo que falou, Mauro, que não tem tantos árbitros à disposição.
Não, pois é, essa coisa, exemplo, não. Bota na geladeira, gente, não vai ter gente.
Eu trabalhava, por exemplo, arbitragem de São Paulo, né? Eu trabalhava no Nacional ali na Barra Funda, em frente ao CT do Palmeiras e do... Para quem não sabe, em frente ao CT do Palmeiras e São Paulo, os árbitros treinam lá.
É.
Né? Fazer a parte física lá. Como foi a arbitragem brasileira? O que você achou do Klaus e do Yoto na Copa do Mundo? Os árbitros brasileiros que foram da Copa. Você achou que foi bem?
Não foi bem. Vamp, é o seguinte, você jogou na Europa, você assiste muito jogo europeu. A diferença do futebol brasileiro e sul-americano é que exige do árbitro a questão disciplinar. Você falou do Atlético e Flamengo. Mauro, se os jogadores não querem jogar,
não tem jeito.
Nem Jesus Cristo apita.
Se o jogador foi o que aconteceu, foi o que aconteceu. Foi, claro. O pai dos jogadores do Atlético Mineiro.
Você não perguntou para mim.
Também tá dando porrada.
Você perguntou e eu não quis escorregar. Palmeiras e São Paulo, na expulsão do Borges e do Diego Souza.
Tá, perfeito.
É uma das piores arbitragens que eu tive na minha carreira. Por quê? Ninguém queria o Salvio naquele, no Palestra na Itália antigo. Sim. Ninguém queria, nenhum dos dois times, nem ninguém.
Ninguém queria nenhum árbitro, na verdade.
E ninguém queria jogar. Eu consegui conduzir aquele jogo? Não.
Mas aquilo, é o que dá para fazer, o que dá para entregar.
Foi uma tragédia de arbitragem. Não foi, se você perguntar, tem um erro que eu prejudiquei uma equipe, eu ajudei outra, não vai encontrar.
Mas no pacote não foi legal.
Mas 90 minutos foi terrível. Eu, para mim, naquela arbitragem, daria nota zero.
Pudesse acabar o jogo com 40 minutos.
Os árbitros brasileiros, aonde não foi bem, isso que eu queria que vocês
pudessem. Não estou querendo alongar não, Vamp, mas queria colocar o seguinte. Você vai apitar na Europa, o que, que vai exigir do árbitro? Decisão técnica. Apitar jogo da Alemanha é fácil, cara. Os caras não exigem do árbitro na questão disciplinar. É fácil.
Aí você marca o pênalti, os caras, mas
é isso.
Segue o jogo.
E aí, vamos lá, o Wilton. Vinha vindo bem. Inglaterra e França, ele não foi bem. Não tem como não marcar aquela falta na origem.
Sim.
Ali é uma interferência grande em um campeonato grande. E o Klaus, para mim, Rafael Klaus, participou da reunião onde... Qual é a ordem? Eu já cometi esse erro, viu? Em um São Paulo e América, com o seu Gustavo Caetano, dirigente da arbitragem. Tem que dar cresta, tem que ter bola rolando, Pergunta pro Godoy, pede pro Godoy pra contar essa história uma vez. A reunião é, queremos acréscimo, vamos ter que fazer isso. O Klaus foi para o jogo o seguinte, vou fazer o que o chefe está pedindo.
Acrescentar tudo.
Nessa hora, você tem que ser inteligente. Não é só fazer o que o chefe está pedindo, você tem que apitar o jogo e ser independente. Não. Aí ele foi apitar aquele primeiro jogo com 19 minutos de acréscimo e no acréscimo ele se perdeu. Aconteceu todas as polêmicas e ele se perdeu no primeiro jogo. Então, se você me perguntar, todo mundo fala, enaltece, arbitragem brasileira apitou. Faltou para a arbitragem brasileira. Olha só, o polonês, que apitou a final da Copa... que apitou a final da Copa, que foi tão bem...
Um jogo dificilíssimo.
Dificílimo. E não cumpriu nada que o chefe mandou. Foi lá e apitou o jogo. Apitou semifinal da Champions. Apitou semifinal da Champions, Real Madrid 4-0. E vai apitar a final da Champions agora.
E o árbitro...
Por quê? Porque o cara simplesmente foi ele.
O árbitro que apitou agora a semifinal entre Real Madrid e... O jogo de volta. Manchester City e Real Madrid. E eu estava acompanhando. E eu vi que os próprios comentaristas... de arbitragem e os comentaristas do jogo, falou que ele é o melhor árbitro do mundo e era para ser guardado para a final. Não sei se você...
E ele vai apitar a final.
Ele apitou a semifinal e vai apitar a final.
Coisa rara.
Não, de ser elogiado. Falou assim, não, esse aí não podia estar aqui agora. Ele é uma coisa rara. Ele é o quê? Ele é da onde? Ele é da onde, o árbitro?
Polônia, né? O holandês que eu fiz outro jogo lá pelo SBT, que ele era um dos bons, só que fez a apitagem horrorosa.
Eu tô falando do City e Real Madrid.
Sim. Exato.
Antes de começar o jogo, o que é mais interessante é isso. Não foi depois do jogo que veio os elogios. Antes de começar o jogo, quem estava, o comentarista de arbitragem da emissora, e os comentaristas que estavam fazendo o jogo, falou assim, pô, mas ele apitando aqui, esse cara é para apitar a final, não é para apitar a semifinal. Então ele vai apitar, e apitou bem para caramba, né? Foi um massacre também que o City fez.
Quem apita a semifinal, não apita a final. Ah. Normalmente quem apita semifinal não apita final.
É o polonês.
É, fala o nome dele, o Salve passou para você falar polonês. Fala aí, Vampeta.
Simon. Sei lá.
Não, ninguém, nem o polonês sabe.
Por favor, Mauro, pede você.
O nome é difícil, eu não lembro o nome dele. Também foi já.
E quebrou
Marciniak, não é tão ruim.
Quebrou um protocolo. Dificilmente quem apita semifinal, apita final.
Foi por isso que você assistiu o jogo,
falar,
foi
assim,
tá bom,
exato.
Agora, para guardar ele para a final.
Às vezes, quem apita a primeira semifinal pode apitar a final. Coisa rara.
Agora, Salve, vai até período da
chefia. Então, ele vai ser o primeiro sabe, na história, professor.
Primeira história, semifinal e final.
Não dá para passar batido, não pode passar batido, porque, infelizmente, não deve terminar o que está acontecendo com o Vinícius Júnior, não só com o Vinícius Júnior. Aliás, aconteceu, contei, em abril de 21, num jogo Cádiz e Valência, o Cala do Cádiz xingou o jogador Jacabi, que é um francês do Valência, e o Valência saiu de campo aos 29 minutos e voltaram os segundos jogadores, porque a arbitragem falou que eles iam perder os pontos, outras coisas. Provavelmente a direção do Valência falou alguma coisa forçada pela La Liga. O árbitro, você já falou que não é legal terminar o jogo e tal, mas enfim, mas tem momentos que a humanidade está acima de algumas questões, é claro, é muito fácil para a gente que não está apitando fazer. Como um árbitro pode ter um protocolo agora, que exatamente foi feito, você avisa no estádio, e foi terrível que quando começou o sistema de som lá do Mestalha, a torcida vaiou também, xingou aquela coisa. Como dentro do possível o árbitro pode fazer para tentar minimizar? Se você tivesse apitando o Campeonato Espanhol, tivesse outro jogo com o Vinícius Júnior, acontecesse alguma coisa parecida, porque lamentavelmente acontece, o que você, Salve, faria?
Sempre proteger a vítima. Sempre proteger e acolher a vítima. Não tenha dúvidas, que essa tem que ser a função do árbitro.
E ele até fazer colocar... a regra 18 aqui, pô, ele deu um tapa, mas porra, ele levou um mataleão, não vou fazer nada.
Perfeito, e assim, sempre, nunca colocar em dúvida a vítima. Nenhum momento, a hora que um jogador te procura e te fala isso, opa, eu tenho que proteger esse cara tem que ser protegido. Por isso que eu acho que os árbitros têm que ser preparados para isso, proteger a vítima. E depois vai ter que tomar a decisão. Não tenha dúvida, Mauro. A falta da proteção na vítima está fazendo com que a coisa continue e está colocando em dúvida. A gente pode trazer aqui vários exemplos do futebol brasileiro.
Também, né?
Podemos trazer o exemplo do Edenilson, podemos trazer, né? Podemos trazer vários exemplos.
Grafite sofreu com o De Sábado, em 2005, com no Morumbi. Então,
assim, são vários exemplos onde a vítima foi colocada em dúvida. Né? Então, assim, esse é o primeiro passo. Proteger a vítima. E depois, cara, o árbitro tem que ser autônomo e independente. Dane-se! É isso, eu vou acabar o jogo. Isso não pode ser. É, eu acho que está faltando inteligência para os árbitros. Porque o árbitro teme acabar o jogo e ficar com a conta que não conseguiu acabar então, o jogo. O dia que o árbitro acabar o jogo, eu acho que ele vai ser apoiado pelo mundo inteiro.
Tem dois casos no mundo também. Por exemplo, aquele caso do Neymar. O Neymar com um atleta do... Foi do Olympique de Marseille, certo?
Sim, sim.
Ele teve a briga, tá, o Mono também. Sim, aí sim, Mono sim. Com... Como é que... Os espanhóis estavam falando, não foi Mono, foi...
Tonto. Que eles teriam falado tonto.
Do Neymar morreu, do Guarda-Sulera, e não foi comprovado nada mesmo. E aqui no Brasil também teve um caso com o Ídio Ramírez, com o Gesso. O Mano Menezes discute, o Mano Menezes, treinador do Bahia, discute. Vai para a justiça, nenhum atleta do Flamengo vai no dia da audiência. O Mano vai, era a época que estava tudo por videoconferência. O Ramírez, eu não sei se ele hoje está no América Mineiro, não sei onde é que ele está jogando.
Sim.
Ele fala que não, que não, que não.
Não, no Bragantino.
E ele não foi condenado e por pouco a gente não julga um cara com um ato. Você vê o lance do Gerson, morreu. Ficou aquele página a página.
Versões, né?
Como vocês falam no jornalismo, ficou página. Pé de página, né?
Pé de página. Não, e são choques e versões.
E
mas...
ninguém trocou mais no assunto, porque o Gerson veio, o Gerson não pediu para dar entrevista. O Gerson vem, passa, só quero falar. Ele me agrediu assim, 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 com palavras. Foi para a justiça, morreu, o cara comprovou que não fez nada e ficou elas por elas. Então, por isso que eu acho que até todo mundo tem um medo maior de querer.
Tem que tomar cuidado.
Tem que ter um cuidado muito, né?
Ô, Salve, você...
Tem que avaliar, tem que apurar. Mas, assim, lá dentro do campo, Vamp, você que teve, você sabe. Assim, hoje comentando, Mauro...
O Edenilson também, com o Rafael Ramos do Corinthians.
Eu comentando o jogo, muitas vezes eu fico tentando não ficar preso à imagem. Eu sei que você tem essa técnica, porque no campo o árbitro sente o cheiro, ele escuta o barulho, ele vê a conversa. Sabe? Você perguntou do Vinícius Júnior, Não é premeditado o árbitro, mas o árbitro quando vai para o campo, ele sabe que o Cafu vai chegar na linha de fundo e vai cruzar a bola na área.
Ele tem que saber, ele tem que se preparar também.
É os malandros que chegam.
O árbitro vai correr para a área, não vai lá.
Sabe que o Valdívia vai se jogar, que a Emerson Sheik vai se jogar, que o Jorge Henrique vai se jogar, o Dagoberto vai se jogar.
E ele sabe que vai ter problema com o Vinícius Júnior, tem que chegar perto, eu vou escutar.
Como os boleiros também sabem que esse aqui não vai, que vai dar cartão, esse aqui ele vê... Esse aqui é mais rígido.
Você não se prepara para ver o adversário? O árbitro tem que ver os dois times também.
Nós jogadores também sabemos disso.
Claro, e tem que fazer.
Quem é o árbitro que vai apitar?
Agora, Salve, sem contar o não santo, aí o pecador, com história legal, eu vejo você já ter contado alguma que sobrou assim, o cara, de tipo aquilo que a gente tava brincando, e é fato, né? Ô, professor, dá um amarelinho aí para poder ir para o churrasco com a família. Tem alguma história legal que você não precisa contar, evidentemente, a pessoa, como é que você conta? História até de aeroporto e tal, tem alguma legal, assim, de uma regra 18, de repente, com você mesmo? Tem alguma história, entre tantas, que você gostaria de contar para a gente terminar o nosso Reis da Resenha aqui na PAN?
Eu vou contar duas resenhas rápidas. Uma que é um pouco inédita, mas que é bacana contar essa. Nunca contei, mas vale a pena contar. Aquele título do Corinthians que o Ronaldo...
2009.
Que tem a história da taça, não tem?
É.
Quanto que foi o jogo na Vila Belmiro?
3-1.
3-1?
Na Vila Belmiro.
3-1.
Eu fui apitar a volta. O Wilson Senema apitou o jogo lá, foi apitar o jogo da volta. Você para pra pensar no jogo, né? Tranquilo o jogo pra você apitar, né?
3x1 pro Corinthians, um baita vantagem. 3x1, você
apitar no Pacaembu, né? Uhum. Pô, o jogo não vai dar problema. A federação colocou a arbitragem, Vampeta, ali na Praça da República, no hotel, no sábado uhum. e no domingo pra ir pro Pacaembu. Uhum. Eu chego lá no hotel, virada cultural em São Paulo, adivinha onde?
Vale, do Anhangabaú, tudo aquele pedaço.
Praça da República, tudo.
Também.
Aí chega o instrutor de arbitragem para jantar com a gente. Eu falei, cara, estão falando, vai ter maior barulho. O hotel pegou e falou, não, você fica tranquilo que... Você fica tranquilo que o andar que você está em antirruído não vai escutar nada. Tá. 11 horas, né, vamos ver, tem que ser 10, 10 e pouco, jantamos, subimos para ir dormir, né, porque o jogo ia ser para Caimbu pertinho à tarde. Não conseguia dormir mal. Onde ficaram os músicos?
Ah, no
era o único hotel que tinha.
Fica lá mesmo, é isso mesmo.
Então os músicos ficaram naquele hotel. No hotel onde ficaram os músicos. Então era barulho pra lá, músico chegando, músico saindo, músico chegando, músico saindo.
Virada cultural, durante a madrugada inteira. Porra.
E aí quando dá mais ou menos 1h da manhã, eu não consigo dormir. Eu chego na recepção, ah, calma. Aí eu ligo pros bandeirinhos, o bandeirinha tava comigo, Vicente Romano Neto, foi um bandeirinha, grande Vicente tava comigo. Falou, cara, também não consigo dormir. Cara, vamos pro outro hotel. Não vou conseguir dormir aqui, 1h da manhã. Não ia conseguir dormir, cara. A noite inteira ia apitar 4h da tarde, né? Virada cultural a noite inteira.
Virada cultural e esportiva também.
E esportiva. Aí o outro assistente, Giovanni Canzian, e o quarto árbitro, você conhece bem, Eduardo Coronado Coelho, sim. era o quarto árbitro, falou, cara, vamos ficar por aqui mesmo, que não tem problema. Não vou para outro hotel, que não tem problema. Quando a gente desce na República, lotado, não conseguia nem andar. Eu não conseguia dormir, não conseguia andar. Falei, cara, mas eu não vou ficar aqui. Liguei para um outro hotel na Liberdade, aqui perto, inclusive onde ficam os árbitros, quando vem apitar, tem vaga aí, tem. Cara, tô indo pra aí. Mas e pra sair dali? Sem brincadeira, eu não tava de pijama, né, irmão? Os caras falam que tiraram foto, eu tava de pijama. Eu não saí de pijama. Eu saí com a minha mala, o terno, o paletó, sabe?
Uma e meia da manhã.
Eu e Vicente Romano andando pela Praça da República pra conseguir pegar um táxi. O cara falou, ô, Espírola!
Mas você não vai estar amanhã.
Não vai roubar o Coringão hoje, não, cara. Sempre lotado, Vamp.
Eu vou direto da virada pro Pacaembu.
2h da manhã. Falei, meu, esses caras vão sair amanhã, que eu tô na virada cultural e eu andando à noite.
Antes tinha uma aproximação mais dos árbitros com os atletas. Eu lembro bem que você perguntando aí, eu falei, um jogo no Pacaembu, quando a gente jogando, o Tardelli veio, eu fui falar alguma
Wagner
coisa.
Tardelli.
Eu falei, Wagner Tardelli do Rio de Janeiro. Eu falei, ô, professor. Ô, meu irmão, presta atenção. Ele falou, presta atenção não. Joga seu jogo e já marca o bar pra depois do jogo. Pô, vem crer, mas marca o bar, pô. Eu sei que você gosta de você ter seu bar, que eu tinha o bar.
Daquele
o seu Terra Brasil.
Terra Brasil.
Mas, aproveita, para de encher o saco, já marca lá a mesa.
Gente
depois,
boa, Tardelli.
Tardelli, então, na resenha.
É, uma figura.
É, pra dar dele. Eu não pensei que ia dar uma risada.
Da Madonna, quase.
Tá acabando o tempo, porque eu tenho uma boa pra contar dele. Aí, eu fui pro hotel, dormi até meio-dia. Na Liberdade, dormi até meio-dia. O carro da federação passou lá, pegou o Coronado Coelho, Giovanni, me pegou e foi para ir para Caibu. O Coronado pegou e falou, e aí, tudo bem? Ele, cara, eu dormi gostoso. Inclusive sonhei que vai ter um pênalti pro Santos e o jogo vai ser um barraco danado. Vai ser falei, porra, Coronado, vamos pro jogo, calma, cara, é uma final de campeonato, cara. Pá, o jogo começa, tranquilo o jogo, 10 minutos de jogo, Clé Pereira vai driblar, pênalti. Eu marco o pênalti, Vampeta. Daqui a pouco aqui no meu áudio ele pegou e falou...
Falei.
É meu sonho. Foi o que eu sonhei.
Não quero mais saber de nada. Pô,
10 minutos de jogo, ele é meu sonho. Então eu falei, meu, pô, pênalti. Mas aí o jogo foi 1x1 tranquilo. Mas meia-noite, você andou... Duas da manhã,
na virada, cara. No meio da Praia da Praia da
Mas eu preciso contar essa do Tardelli, cara. Essa do Tardelli, eu fui apitar Libertadores da América.
Tá.
Essa Tardelli não sabe dessa, vai ouvir essa.
Escuta aí, Tardelli.
Jogo da volta, naqueles mata-mata, Oriente Petroleiro e River Plate.
Nossa. Lá
River Plate já tinha ganho na Argentina.
Jogo na Bolívia.
De 5x0. É. Jogo na Bolívia. E aí, sabe, antigamente era assim, né? Você ia no vestiário ou no hotel, o time tinha que ir lá e pagar a arbitragem, em dólar, né?
Tá.
E aí o delegado pegou e falou assim, ó, o tesoureiro vai conseguir em dólar e vai pagar lá no estádio.
No estádio,
não tem problema.
Não,
isso é comum.
Pagando.
Sempre fazia isso, pagando. Tardelli chegou pra mim e falou assim, esses caras vão se eliminar, não vão ganhar nunca a grana aqui. Esses caras já perderam de 5x0 lá. Falei, calma, Tardelli.
Calma.
Vamos pro jogo.
Confia.
Vamos pro jogo. Né? Aí tava, tá, o Tardelli chegava pra mim e falava, cobra a plata. Aí eu cheguei pro delegado do jogo e falei assim, E a plata, né? Aí ele falou assim, tá lotado, o time da Argentina lotado, lá em Santa Cruz. Claro, assim, Plate, tá, né? Lotado, aí o tesoureiro tá vindo aí no trânsito, foi pegar o dólar, tá vindo.
Moderou.
Fomos pro campo aquecer, né? Nada. Antes do jogo. Nós aquecemos no campo e tal. Tardelli terminou de aquecer, ele, cobra a plata. Chega no vestiário, tá o delegado lá, falei, cadê o tesoureiro? Chegou, não, tá entrando no estádio, tá entrando no estádio. Aí nós vestimos uniforme e tal, e fomos pro campo, Tardelli. E a plata?
Não nada.
Desse jeitinho, né? E nada. Fomos pro campo, cara. Não tinha como. Não, o cara não chegou, começou o jogo, né?
Pô,
apitei o jogo bem pra caramba, cara, apitando bem pra caramba. 2-0 pro River Plate. Quando você apita, Vamp, o que acontece? A bandeirinha chega lá pra você. Porra, Mauro, bela arbitragem primeiro tempo, hein? Tá. Ele chegou pra mim.
E a prata.
Cobra a plata. Eu falei, porra, Tardelli, apitei bem ou não apitei bem essa porra?
Vai pagaram.
Não, cara. Chega no vestiário, Tardelli, ó, se não tiver plata, não vão receber não nunca vão. Mais. Aí eu cheguei no vestiário, cheguei pro delegado e falei, e a plata? O delegado chegou, ó, não tem segundo tempo, acabou. Tirei minha chuteira, tirei o meião, falei, Tardelli, não vão pro segundo tempo. Não tem segundo tempo se não vir a plata aqui. Tardelli, você tá louco, nós vamos apitar nunca mais. Eu falei, você tá mexendo o saco desde quando eu cheguei. Não vamos, tá. Pode olhar. Aí ficamos lá no vestiário, bebendo água, eu sem chuteira, sem meião, descansando. Os dois times entraram em campo.
E vocês na...
E a gente não, jogo ao vivo pra Fox da Argentina. Sim. Aí você vai conhecer aquele repórter cabeludinho da Fox?
Eu não sei qual é o nome.
Gente
trabalha
boníssima
comigo,
ele. Trabalhou com você.
Na Fox, mas não vou lembrar o nome.
Aí ele chega no vestiário e fala, Fagundes, as equipes estão lá, estamos esperando pra receber
aqui. Plata.
Chegou o cara com uma caixa, tudo com nota de 10.
Dinheiro da bilheteria, pegou. Hã? Dinheiro da bilheteria, provavelmente.
Pegou Borderou, é isso
aquele
mesmo.
Monte de grana.
Se pagava com dinheiro do Borderou, pô.
É, pegou aquele monte de grana, cara. Eu cheguei e falei, peguei assim e falei, Tardelli, confere, porque tava de todo mundo junto. Tardelli foi contar de todo mundo, tá certo, tá certo. Tardelli, pra não guardar, com medo de ser assaltado, colocou aqui, ó, no meião. Se você olhar na televisão, cara, parece que ele tá bandeirando o jogo, porque a Comebol escalava uma...
Roberto Carlos, pô.
Parece que ele tá de caneleira bandeirando o jogo. Os dólares tá tudo aqui, ó, o segundo tempo
cara,
inteirinho.
Isso é maravilhoso.
Os dólares tá tudo no meião dele, parece que ele tá de caneleira.
Cara, imagina se aparece, olha lá, o juiz tá comprando. Não, falando, cara, pô, tô pagando.
O jogo devia marcar jogo aqui no Pacaembu do Corinthians, ô, Tadeu, pô, acessa essa porra aí. Falou, velho, fala seu saco.
Mas a sorte...
Já marca a mesa do bar lá do seu bar, que eu sei que você tem um bar, restaurante.
Isso é o quê? 2008, 2009, um pouco mais pra frente...
Libertadores da América, isso, 2007, 2006.
Mas tudo bem, porque era um esquema que tinha mesmo, né? O Fox usava vender o comercial e o intervalo da Libertadores levava uns 20 minutos. Então dava até pra você contar, deu pra contar a bilheteria inteira, porque o intervalo era longo, dava
então,
pra você...
Então, em relação a isso, ao dinheiro...
E em relação à última pergunta da TB, porque...
É, tipo, em relação
já pediram
ao
a plata.
Não é.
Ô,
em relação
desculpa
ao dinheiro,
alongar nas histórias, porque eu tenho que contar essas histórias. Não,
é maravilhosa.
Em relação ao dinheiro, que nem você falou, pra gente concluir, eu vi você lá no Band Esporte, você falando que os árbitros brasileiros, o futebol para eles é um bico. E na Inglaterra, os árbitros são árbitro e o bico é ser dentista, é ser bombeiro, é ser carpinteiro, é ser diferente daqui. É só na Inglaterra que tem isso ou é arbitragem no mundo todo?
Argentina, México,
os
Inglaterra,
árbitros brasileiros são árbitros para depois fazer outra atividade.
Se dedica ao futebol. Na hora vaga, ele pode ter outra atividade. No Brasil, o cara é militar, o cara é bancário, o cara é dentista, trabalha numa empresa. E no bico, ele vai apitar um Corinthians e Flamengo. Eu posso dizer para você que hoje, no futebol brasileiro, não tem como você não ter um Rafael Claus, um Anderson Daronco, que são árbitros, que se dedicam só à arbitragem. Mas ele chegou nesse nível e tomou uma decisão. Essa é a grande mudança que tem que ser feita, Vampeta. Você que tem voz, você que está sempre com os dirigentes, está sempre lá com o doutor Edinaldo.
O presidente é nosso conterrâneo.
Está todo mundo lá. Essa é a grande mudança que tem. Muita gente fala assim, não é querer, é querer o bem do futebol. Perfeito. E gostar do futebol. A arbitragem tem que ser dedicação exclusiva ao futebol.
Então eu vou bater nessa tecla aí, nessa voz que é aqui ao lado do Mauro Betti e os outros companheiros aqui na Jovem Pan. É nessa tecla aí o curso... Brasileiro valer na Europa como os argentinos valem.
Da CBF mesmo, da CBF, não só da Federação.
Valeu porque o curso da CBF para treinador não vale,
licença
não vale. E o dos argentinos vale.
É.
Não, o país que é cinco vezes campeão do mundo. Pô, ela dá hora para o senhor estar aqui.
Mas essa mudança, sabe por quê, Vampi? Muita gente fala assim, tipo, ó, o árbitro tem que ser profissional. Não, o árbitro não tem que ser profissional, o árbitro é profissional. O árbitro tem que ter uma relação jurídica com a entidade. qual é o vínculo jurídico? Pode ser um contrato, pode ser um PJ, claro. Pode ser um CLT, pode ser qualquer coisa. Perfeito. O cara tem... Ó, só para terminar, Mauro.
Não, vai.
A Edna Alves...
A galera já tá, o Salve já está acostumado com o pessoal fazer... Acabou,
A Edna Alves, que é considerada uma das melhores árbitras do mundo, ela dá uma entrevista no Altas Horas para o Serginho Grossman o ano passado, que pouco repercutiu isso.
Eu não vi mesmo.
Ela reconheceu que foi um ano ruim para ela e ela deu o motivo. Um problema de saúde da mãe dela e ela tá olhando.
Mano.
O que leva uma árbitra FIFA de altíssimo nível e apitar um jogo com psicologicamente não estando bem? Precisar da taxa, porque a taxa é pro jogo.
Gente, como qualquer outro, mas a gente tá trabalhando aqui.
No Brasil,
nem parece.
É o A maior taxa que se paga por um árbitro em um jogo de futebol é no Brasil. E o Brasil é o pior país que paga por ano. Então não adianta você pagar por um jogo e o cara não ter segurança financeira, segurança jurídica para a vida dele.
Perfeito, é isso. Bom, o pessoal está fazendo aqui, acabou, o Salve já está acostumado. Então, Vamp, então para acabar hoje o nosso Reis da Resenha, a gente agradece a ausência do Pilhado aqui, né? Eu acho que a gente tem que deixar quem apita... apitar o final do programa, você não acha, Vamp?
Ele vai apitar e vai me dizer, terminar os três melhores árbitros da história do futebol brasileiro.
Futebol brasileiro? Já dei.
Já falou dois.
Já falei três. Ah, dois, Romualdo Arpe Filho. Cara, tá fácil pra mim. Romualdo Arpe Filho, Arnaldo César Coelho e Oscar Roberto de Godoy. Uma referência.
E o melhor árbitro da atualidade, pronto, brasileiro?
Não nasceu ainda.
Não, na atualidade, tem que falar um hoje.
Rafael
hoje.
Klaus.
Pronto, beleza.
Klaus, porque entende jogo, entende o futebol. Perfeito. Melhor do que só cumprir a regra. Rafael
e
aqui Klaus.
E o Godoy. O Obar chamou, ele pega e falou: não, eu vou ficar com a minha decisão. O Godoy, deixa eu perguntar pro Godoy, você imagina, o Godoy nunca ia mudar uma decisão baseada no VAR. A gente conhece o Godoy e o saudoso do Cid Vanderlei Bosquilha, que também era outro monstro de arbitragem. Bom, então acaba galera. O programa aí, ó.
Aí.
Um abraço.
Valeu, um professor. Tamo
valeu,
junto.
Pessoal.
É nóis.
Reis da Resenha.
Judy was boring.
Hello.
Then Judy discovered Chumbacasino.com.
It's my little escape.
Now Judy's the life of the party.
Oh, baby. Mama's bringing home the bacon.
Whoa. Take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to ChumbaCasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch-ch-chumba. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.